Bom, pessoal, na unidade 2, então a gente vai estar trabalhando a ideia de na unidade 2 a gente vai discutir sobre a educação à distância, sua origem, né, como definir as principais características. Um pouco na unidade 1 a gente já avançou nesse sentido de falar quais são as principais características da educação à distância, né? Falamos da formação continuada, e fizemos um paralelo entre educação presencial e educação à distância. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais em termos de EAD, de seus conceitos, suas características, né? Ao final dessa unidade, é importante que você entenda um pouco a história, a evolução das tecnologias associadas à educação à distância e principalmente a questão dos seus conceitos básicos, né? A ideia, a EAD, ela tem os principais conceitos dela. O conceito formal de EAD foi estabelecido ali por volta dos anos 70 e 80, né? Período na qual essa modalidade passou a ser vista pelas características que determinam e pelos seus elementos constitutivos. Ao longo do tempo, a educação, esses conceitos foram mudando até chegar mais ou menos a esse conceito que a gente trabalha e desenvolve hoje em dia. Então, atualmente, a gente trabalha o conceito de EAD. A educação à distância é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode ser massivo, que substitui a interação pessoal na sala de aula de professor e estudante como meio preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização e tutoria que propiciam a aprendizagem independente e flexível aos estudantes. Esse é um conceito mais formal, né, que traz para a gente a ideia da bidirecionalidade, da independência entre professor e aluno, né, do estudo mediatizado, quer dizer, do estudo que se dá por intermédio de ferramentas virtuais, da presença, da relação com o tutor, né, e que traz para a gente a possibilidade e a flexibilidade e autonomia de trabalhar e estudar. Então, é mais ou menos esses são os elementos que constituem a EAD, né? E que é o que a gente já conversou na unidade passada. E aí nós temos aqui, no decorrer dessa unidade, ele apresenta algumas gerações do EAD. É legal você dar uma olhada nesse material, você vê que a primeira geração ela tá é aqueles cursos por correspondência, não é da época de boa parte dos estudantes que aqui estão, não é da época de vocês, mas antigamente se estudava por correspondência, se matriculava num curso, vinha uma apostila, a pessoa lia e fazia uma determinada prova. E ali, então, ela tinha um certificado, um curso, enfim. Isso mais ou menos é a primeira geração dos cursos de EAD, de Educação à Distância. A segunda geração, né, já faz parte de. Já foi trabalhado com grandes universidades, já traz rádio e televisão. Então, eu lembro, eu era criança ainda e a Globo fazia o telecurso. Então, de manhã ia para a televisão os cursos, e muita gente estudava e tinha data certa para fazer prova, e já era uma inovação assim fantástica. Depois nós vemos com a terceira geração, já traz aí o uso de computadores, né? Inclui a possibilidade de comunicação entre os participantes, de acontecer em tempo real, né? E o uso de transmissão de imagem por videoconferência. A quarta geração, ela já traz aí a internet, né? Como o centro, né, como a base da tecnologia, aumento da capacidade de processadores, né, de memória e principalmente dos links de transmissão. Quer dizer, o avanço da fibra ótica nos sistemas de comunicação faz com que a gente possa explorar diferentes tecnologias para serem aplicadas na educação à distância. E isso transforma significativamente a educação à distância e faz com que ela ganhe um impulso e uma capilaridade muito grande. A quinta geração aí já temos uso de programas inteligentes, já temos aí equipamentos de rede sem fio, né? Organização e reutilização de conteúdos, já temos aí uma web mais madura, o que traz uma interface mais simples, mais fácil e faz com que a gente possa explorar outras tecnologias, já traz para a gente aí a ideia de forte interação via web, sistemas baseados em web, enfim. Isso traz aí uma dinâmica e uma EAD muito mais próxima e muito mais fácil de ser absorvida pela sociedade em si. E com isso a EAD foi se transformando. O que é interessante a gente perceber nessas evoluções das gerações é que à medida que a tecnologia vai evoluindo, ela faz com que a EAD também alcance e se transforme. Agora é interessante a gente observar que a EAD e a tecnologia têm uma relação bem estreita. Mas a EAD não se baseia só em tecnologia. Você vai ver no decorrer das próximas unidades que a EAD envolve tecnologia, é parte da educação à distância. E principalmente agora com o uso de web, de internet, sem dúvida. Mas a EAD não se baseia só em tecnologia. São outros elementos constitutivos: professores, tutores, material, ambiente, enfim, uma série de elementos que constituem a educação à distância. Ok? Isso é muito importante vocês perceberem essa relação próxima entre tecnologia e EAD. Mas lembrando sempre que tecnologia não é tudo. Ela é um dos elementos que dão suporte e sustentação à educação à distância. Mas é óbvio que com forte influência sobre a educação à distância. Tá ok? Essa basicamente é a nossa unidade 2, né? Você vê que eu explorei bastante a unidade 1 e chegamos na educação à distância. Na unidade 2, tem um detalhe na unidade 2 que é muito legal que você observe, é o histórico com datas importantes, né, sobre a unidade 2. Eu não vou ficar aqui narrando uma por uma, mas é muito importante que você olhe esse histórico, né, e você vai perceber que existem datas muito interessantes. Há uma comparação entre diversos países, né, a comparação do Brasil. Quer dizer, é muito legal. Se você depois, peço que vocês deem uma olhada, né, nessa unidade, com carinho, que vocês possam perceber a evolução histórica da EAD no nosso país e em outros países, ok? Então, percebe que com datas diferentes, né, o Brasil tem aqui no histórico a partir de 1967, né, e vem evoluindo ao longo do tempo, com datas marcantes, né, sobre educação à distância. Você veja que em 2006 é a regulamentação do sistema da UAB, né? Então, 2006. Em 2000. No ano 2000 é criada a Universidade Virtual Pública do Brasil. Enfim, em 1996 a LDB normatiza a educação à distância, tem um início uso sistemático de redes de comunicações interativas. Então, 96 com a LDB é uma data marcante. A data de 2006 com a criação da UAB também é importante. Enfim, então é importante você acompanhar essas datas aqui para você ter a noção do contexto e da evolução histórica da EAD no país e no mundo. Fechou? Então, nessa unidade 2, basicamente, é o conceito de EAD. As características básicas da EAD e principalmente a evolução histórica da EAD a partir da evolução, muito próxima da evolução, uma relação muito forte com a evolução tecnológica. Ok? Fechamos assim a unidade 2. Partimos então para a unidade 3. Na unidade 3, ela aborda as características, as questões legais da Universidade Aberta do Brasil. E aqui então você vai encontrar nessa unidade os marcos legais, as leis, naquilo que dá sustentação jurídica e respaldo ao curso que vocês estão fazendo. Então aqui tem toda a legislação referente à EAD, quer dizer, os marcos legais, como é a EAD, a questão da avaliação, a validade do diploma nacional, o decreto 5.662, que fala do diploma com validade nacional. É importante você entender que esse diploma, ele tem a mesma validade do diploma presencial. Quer dizer, você não vai sofrer discriminação porque ter feito um curso em educação à distância. Muito pelo contrário, no decorrer dessas próximas unidades eu vou estar falando isso para vocês. Um egresso de educação à distância hoje, ele é muito bem visto pelas empresas e pelo mercado. Esse aí é um feedback que eu dou para vocês como ex-aluno de EAD, que é muito interessante. No começo, quando se falava em EAD, as pessoas achavam assim: ah, isso aí é tudo curso para picareta, tem gente que não quer estudar, enfim, chega lá e passa. Não é bem assim. O curso de EAD, ele exige da gente muito disciplina. E vou confessar para vocês, às vezes mais até do que o presencial. Porque no presencial a gente tem uma relação, uma interação que às vezes facilita para a gente. Presencial. Agora no EAD não. O EAD exige da gente disciplina, autonomia, capacidade de se virar sozinho. E são habilidades e competências que o mercado valoriza muito. Então, hoje eu posso dizer para vocês que os alunos de EAD já não sofrem tanto preconceito como sofriam um tempo atrás. E muitas vezes, por boa parte das empresas, e ter feito uma faculdade, de um curso superior, numa faculdade, numa universidade, de 4 anos e meio, é visto como com um diferencial muito grande. Por quê? Porque não é qualquer um que aguenta, né? Que tem espírito, que tem pegada, que tem organização, disciplina, vontade para fazer um curso à distância em 4 anos, 4 anos e meio. Então o mercado valoriza muito, muito, muito. E vocês vão poder ver aqui então as questões jurídicas e legais que dão sustentação ao curso que vocês estão fazendo, né? E todo o projeto de educação à distância da UAB, ok? Essa é a unidade 3. A unidade 4 é a unidade onde se discute os elementos centrais, né, do projeto do curso de educação à distância. Nessa unidade, é interessante. Nessa unidade, apresentaremos a você os elementos fundamentais da educação à distância e com os quais certamente você irá se relacionar. Nós vamos falar então sobre tutores, sobre o professor, sobre o papel do tutor, sobre o papel do professor, sobre o papel do estudante, o que é um projeto pedagógico, né? Vamos falar sobre o que envolve, né, esse curso, o que envolve a motivação. Enfim, essa unidade 4 entra nos elementos e nos papéis e nos atores do curso de educação à distância, basicamente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, que está meio implícito aqui nessa unidade e que não está tão explícito, é sobre o projeto pedagógico. Um curso de EAD, ele tem um projeto pedagógico. Quando a gente vai montar um curso em EAD, a gente cria um projeto pedagógico. O que é esse projeto pedagógico? Ele descreve como é o curso, quais são os objetivos, para que ele atende, o que se espera do egresso, né, o que vai ser ensinado, quais são as disciplinas, qual é a forma de avaliação, qual é a forma de transmitir o conteúdo, se vai ter prova, se vai ter fórum, se vai ter chat, se vai ter material impresso, se vai ter CD, se vai ter videoaula, se vai ter teleconferência, se vai ter videoconferência, se vai ter áudio, quantas horas tem o curso, quantas horas de videoconferência, quantas provas, quantas questões, o que o professor tem que fazer, né? o que se espera. Então, o projeto pedagógico descreve tudo isso. A partir desse projeto pedagógico, então, se estabelece as diretrizes e os objetivos e a sistemática de funcionamento do curso. Então, todo curso de EAD tem um projeto pedagógico. Todo curso de nível superior tem um projeto pedagógico. O curso presencial também tem. O curso de nível superior também tem. E é esse projeto pedagógico é que define o formato. Podemos dizer assim, uma expressão mais a cara do curso. É ele que diz que vai ter aula presencial, vai ter seminários presenciais, que as provas vão ser presenciais. É ele que diz que o professor tem que fazer um chat. É esse projeto pedagógico que define todas essas estruturas. Dentro deste projeto pedagógico, então, nós temos alguns atores, que é o tutor, em alguns lugares tem a figura do monitor, temos a figura do professor e temos a figura do estudante. O tutor, vamos começar pelo professor. O professor é aquele, então, que prepara os conteúdos, né? que vai definir as estratégias de como o conteúdo vai chegar até vocês mediante aquilo que foi definido no projeto pedagógico. O projeto pedagógico é o norteador de todo o processo. Então, o professor vai preparar as aulas, as provas, né? Vai definir o conteúdo. Enfim, bom, o professor ele promove a aprendizagem individual em grupo, ele utiliza o feedback, a avaliação, quer dizer, então ele acompanha, ele dá feedbacks, acompanha como a disciplina está indo para poder estruturar. É importante que o professor perceba, nesse processo, que dar aula em EAD não é a mesma forma que dar aula para um presencial. No EAD precisa de todo um conjunto de estratégias para que o conteúdo possa chegar até o aluno. E assim está montado não só esse curso de EAD da qual você está fazendo, como todos os cursos de EAD. Então a gente cria fórum para quê? O professor deve criar um fórum para fomentar a reflexão, a análise crítica, para que o aluno possa expressar, interagir com alunos. Aquele fórum tem um objetivo. A mesma coisa do chat, da videoconferência, né? Então a forma como que o professor vai atuar num curso de EAD é diferente da forma como ele atua num curso presencial. Num curso presencial, num curso EAD, ele já prepara todo o conteúdo do começo ao fim da disciplina, já fica preparado, já está no ambiente. No curso presencial, às vezes não, às vezes ele vai dando aula e vai sentindo a turma, vai mexendo aqui, mexendo ali. E no curso EAD, não. Todas as atividades são programadas com antecedência, todas as provas são programadas com antecedência, os conteúdos, tudo é planejado antes, né? Isso faz uma diferença grande. Uma coisa importante, por exemplo, num curso presencial, o professor é a referência. Num curso de educação à distância, muitas vezes não. O professor, ele às vezes nem aparece. Ele aparece no vídeo, aparece no chat e vai estar no fórum, enfim. Muitas vezes o aluno não tem o um contato direto com o professor. Essa é uma das principais diferenças que talvez vocês percebam. Muita do contato do aluno se dá com o tutor, principalmente no modelo de projeto pedagógico, do qual é o nosso curso da UFSC aqui. Boa parte da interação de vocês se dará com o tutor. E o que faz o tutor? O tutor é aquele ator, aquela figura que interage entre o aluno e o professor. Muitas vezes o tutor tira dúvida, muitas vezes o tutor acalma angústia, às vezes ele vira conselheiro, vira psicólogo, para poder manter o aluno ativo, manter o aluno motivado, para manter o aluno junto do curso. Ele tira dúvidas, muitas vezes ele corrige algumas atividades, às vezes é o professor corrige, às vezes é o tutor corrige. É ele que mantém vamos pensar assim, o tutor é ele que mantém a motivação no alto, é ele que faz essa interação com o aluno. E o aluno? O aluno é diferente do aluno do presencial, né? Aqui o aluno ele vai lidar, aprender a lidar sozinho, ele vai ter um alto índice de viração sozinho, né? É o aluno que tem uma autonomia, um aluno que aprende a estudar sozinho, que tem que saber se planejar, se organizar para cumprir datas, cumprir prazos, né? Se organizar como vai fazendo as coisas, né? É um aluno que tem que aprender, que tem que saber lidar com o ambiente virtual. Muitos de vocês que estão aí têm dificuldades com o computador, têm dificuldades com o Excel, têm dificuldades com a internet. É legal. Essa dificuldade, ao longo do processo, você vai aprendendo a fazer as atividades, a usar os ambientes virtuais, a entrar no fórum, entrar no chat, salvar, gravar, imprimir, transferir, baixar, download, essas coisas. Para muita gente é muito tranquilo, mas alguns de vocês têm dificuldade. E o curso, à medida que ele for fluindo, que você for conhecendo a ferramenta, o ambiente, você vai aprender a se virar sozinho. Apesar de a gente ter várias ferramentas para interação, muitas vezes a gente fica sozinho. 23 horas, está faltando 50 minutos. E eu tenho que entregar. Não deixe para a última hora, estudante. Porque às vezes a rede cai, a internet sai do ar e aí a gente não tem como mandar. Então, o aluno, ele é. O estudante do ensino à distância, ele é bem diferente de um estudante do presencial, né? Exige dele algumas habilidades e algumas rotinas um pouco diferenciadas do presencial. Não que o presencial também não precise ter disciplina, planejamento, deve ter, mas aqui é condição sine qua non para a gente, né? Sem essas questões a gente não consegue. E uma grande questão também nessa ideia do estudante no ambiente virtual é o apoio familiar, porque às vezes a gente está em casa. Às vezes a gente está ali, mas a gente tem que estar fazendo um trabalho, tem que estar fazendo um exercício, uma atividade, e isso depende muito da colaboração e contribuição das nossas famílias, né? É importante que o aluno, ao longo do processo, o estudante, ao longo do processo, ele administre a sua ansiedade, né? Quer dizer, que a gente vai nessa loucura de tecnologia, do dia a dia do trabalho, é importante aquilo que eu falei para vocês, que encontre o seu espaço, né? Que o aluno faça a sua autoavaliação, né? Que ele vá vendo naquilo que ele precisa melhorar, naquilo que está dando certo, na estratégia que ele está fazendo que está dando certo. Tem gente que vai preferir usar vídeo, tem gente que vai escutar áudio, tem gente que vai só escrever, tem gente que vai fazer tudo ao mesmo tempo. Então é importante que você faça a sua autoavaliação daquilo que funciona e o que não funciona para você. Tem gente que gosta de chat e não gosta de vídeo. Tem gente que gosta de vídeo e de chat. Tem gente que não gosta de nada. Então, quer dizer, é preciso eu entender a minha dinâmica nesse ambiente virtual para que eu possa explorar o máximo e ter o máximo de retorno nas atividades, no aprendizado e no conhecimento. Ok? Então, essas são questões importantes. É importante que o aluno selecione horas, espaços, momentos para fazer isso, né? Crie uma rotina, né? É sempre importante lembrar que a gente vai estar quebrando barreiras pessoais e técnicas para poder estar desenvolvendo esse curso, né? Então, mais ou menos, essas são as isso que envolve um estudante dentro do ambiente virtual. É interessante botar meta, planejamento, né? O que que eu tenho para mim, se organizar, se planejar muito bem para que você possa trabalhar. E a motivação, como a gente não tem a questão da interação física, essa interação vai se dar nos seminários, vai se dar nas provas, em alguns momentos, é que a gente faça uso das tecnologias de rede para se manter interativos. Então, crie seus grupos de estudo, interaja bastante, participe do chat, do vídeo, né, vá às videoconferências, para que você possa criar amizades, criar laços e explore as tecnologias de rede quando você não puder estar junto com seus colegas, para que você possa estar interagindo, né? A interação é fundamental, porque quando eu interajo, eu troco experiência, troco conhecimento. E é isso que me faz crescer, é isso que me faz aprender, é isso que me faz maturar. Então, crie seus grupos de estudo, crie suas redes, seus grupos de trabalho e faça uso das tecnologias de rede para que você possa interagir e evoluir no conceito. E aqui no livro ainda tem também a figura do monitor, né? No nosso curso da UAB, aqui da UFSC, nós não temos um monitor. Mas, em alguns cursos, existe a ideia da monitoria, né? O monitor, ele. A ideia da monitoria no nosso curso é feita pelo próprio tutor, né? Mas, em alguns casos, é separado. O tutor cuida da parte técnica e o monitor é o agente de mobilização, agente de interação, né? Ele mantém os estudantes motivados, animados e empenhados para o desenvolvimento do curso. Então, nessa unidade 4, é fundamental que vocês estudem ela, entendam e trabalhem com a ideia. Monta uma tabela lá e fala o que é estudante, monitor, tutor e professor. O que é o papel, o que é a responsabilidade de cada um, o que é o papel de cada um. O que são as habilidades que cada um deve ter no exercício da sua atividade. Tá certo? Então monta essa tabela para você, que isso vai te ajudar bastante a você estudar. Ok? Fechamos aí a unidade 4. Vamos para a unidade 5, as mídias, né, de educação à distância. As mídias estão em constante evolução, né? A gente tem. O livro apresenta várias mídias interessantíssimas aqui para a gente. E são basicamente as mídias que vocês usam aí. O livro faz um apanhado muito grande. Então ele. Dentre essas mídias que nos são apresentadas, ele apresenta novamente a primeira geração, segunda geração e terceira geração. Vocês vão poder perceber que ele traz lá o rádio e a televisão, depois ele, na primeira geração, rádio e televisão. Depois ele fala de fitas de áudio, televisão, fita de vídeo, fax, material impresso. Depois ele traz aí correio eletrônico, chat e assim sucessivamente. E agora a gente já pode até botar aí as redes sociais, né, a web 2.0 aí, trazendo aí uma quarta geração possivelmente. Então, o livro apresenta todas essas comparações. E uma coisa legal que o livro traz aqui, que apresenta para a gente, é a diferença entre teleconferência e videoconferência, né? A videoconferência, a interação, né? Então, estudante, professor, eles interagem sincronamente, então há essa interação no tempo. E a teleconferência é um pouco diferente, né? A gente grava e faz a transferência de dados, né? Não é preciso a outra pessoa estar do outro lado esperando para receber. Então, a diferença entre videoconferência e teleconferência basicamente são essas. Apresenta a internet como um canal de, como uma mídia que propicia, né, a educação à distância. Apresenta material impresso. Apresenta videoaula, né? Rádio, TV, enfim, ele faz um apanhado de todas essas mídias. E aí, obviamente, é interessante que você entenda bem os conceitos da internet, o papel da internet nesse processo, né? A internet aí que é uma tecnologia com alto penetração, está em vários dispositivos de acesso. A internet é aquela que permitiu com que o EAD, a educação à distância, tivesse uma grande capilaridade geográfica de pessoas e de conteúdo. Então a internet ela foi né, como eu vou dizer para vocês, estimulou muito o uso, né, da educação à distância, propiciando assim ela crescer do jeito que ela cresceu atualmente. Tem um, nessa disciplina, não está no contexto, mas a gente vai, eu desenvolvo esse conteúdo dentro de um fórum que é o web, né? Então, as redes web 1.0, 2.0, 3.0. Então, a web, ela surge na internet a partir de 1995, por aí. Então, a web é um ambiente gráfico da internet, é onde a gente tem uma ferramenta que a gente navega de forma gráfica, né? Então, a web da primeira geração é aquela que a gente conheceu e são as redes de conteúdo, são as páginas, né? Os FTPs, o download, o upload, enfim. A web 2.0 já é a web das redes de relacionamento. E as redes de relacionamento, elas propiciam interação. E a interação é fundamental para o conhecimento. Então, é importante que vocês entendam essa passagem da web. A web 2.0, ela potencializa a educação à distância. Por que que a web 2.0 potencializa a educação à distância? Porque ela permite a gente ter interação social a partir das redes sociais. Ela traz ferramentas de colaboração, onde a gente pode estar desenvolvendo conteúdos colaborativos, né? Tem aí as ferramentas Wix que a gente pode construir. Ela traz toda a questão da banda larga com vídeos, streaming, quer dizer, isso aí potencializa muito a forma de trabalhar esse conteúdo, né? E a web permite, então, colaboração e interação. E isso faz com que o conhecimento flua mais facilmente e faz com que a gente se mantenha mais motivado, com maior interação e tendo mais acesso ao conhecimento. Então, a web 2.0, ela é determinante para o sucesso aí da EAD. Nós temos aí a evolução da web, agora estamos no momento da web semântica, da web de contextos. No futuro, teremos a web 4.0, que será de conexão de inteligências. E o pessoal propaga aí até a web 5.0, que será sensorial e emotiva. Então, vamos vivendo e experimentando a web. E perceba que a web é um tipo de tecnologia e potencializa muito fortemente a educação à distância. Então, basicamente, essa aí é a unidade 5. E na unidade 6, então, amigos, é falar de avaliação, né? A difícil tarefa de avaliar. Na unidade 6, ele apresenta 4 tipos de avaliação. Avaliação qualitativa, avaliação quantitativa, avaliação somativa e avaliação formativa. Avaliação quantitativa é aquela avaliação baseado em números, né? Então, eu estou preocupado com uma questão numérica, né? É uma medição, são atribuídos valores, né? Notas, eu estou preocupado com isso. Na avaliação qualitativa, ela é realizada ao longo, como no final do processo, né? E esse tipo de avaliação é feita pela observação do estudante, quer dizer, não é só baseado na, não é na nota, é baseado naquilo que o estudante evoluiu, né? Naquilo que o estudante evoluiu em termos de debate, de seminários, enfim. É mais no salto que ele deu, não expresso em números. A questão da avaliação somativa é aquela que ocorre no final do processo. Então, eu vou ao final do processo, eu faço uma avaliação e aí tem uma nota. É diferente da avaliação formativa, que se dá ao longo do processo. Então, à medida que o processo de educação vai ocorrendo, a gente vai tendo avaliações. E ao final, então, a gente conclui. A diferença, poderíamos pensar assim, se eu pensar numa disciplina como objeto de avaliação, é como se eu estudasse a disciplina inteirinha e ao final eu fizesse uma prova. Essa seria uma avaliação somativa. E avaliação formativa? Estudo um pouco, faço uma primeira prova de um conteúdo, estudo mais um pouco, faço a segunda prova de um outro conteúdo, estudo mais um pouco, faço a terceira prova do conteúdo. Então, ela é formativa. Ao longo do processo, vão se dando avaliações. Esses são os 4 tipos de avaliações que o livro traz para a gente, o nosso livro-texto. E aí fala as diversas modalidades que a gente pode fazer avaliações. Exercícios, trabalhos, participação nos chats, no fórum, autoavaliação, provas, enfim. Certo? Basicamente, esse é o conteúdo do nosso livro. Mas o que eu queria ter com vocês e o que eu queria trazer à tona é o seguinte. Duas coisas. Era que eu entendesse a educação à distância como ferramenta para a minha formação continuada, como a ferramenta, como a estratégia, né, como a modalidade de ensino para eu, estudante desse curso. É que eu entendesse como isso está estruturado. E, por um outro lado, O desafio é que eu, enquanto administrador público, eu possa entender a educação à distância como uma estratégia de gestão. Sobre esses dois olhares é que eu gostaria que você desenvolvesse a sua percepção sobre a educação à distância. Quer dizer, eu estudante, né? Então tenho o monitor, tenho o tutor, tenho o professor, né? Quais são as minhas responsabilidades? Como é que se dá isso? Né? O que que envolve a educação à distância? Os marcos legais, né? Quais são os requisitos? Como é a avaliação? Quais são as mídias que a gente tem? Essa é uma forma de entendimento para que você possa desenvolver o teu curso. Um outro objetivo é, enquanto administrador público, como a EAD pode ser usada? Uma estratégia de gestão. Essa é a resposta que eu gostaria que você se desenvolvesse ao longo da disciplina. Eu penso que a educação à distância, como estratégia de gestão para um administrador público, ela vai, sem dúvida nenhuma, trabalhar na capacitação, na introdução de novos sistemas, de novas ferramentas, de novos processos, no aculturamento, né? Para eu trazer novas culturas, novos conhecimentos e uma forma onde eu posso alcançar várias pessoas num espaço de tempo ao mesmo tempo. Isso é uma estratégia de gestão de grande capilaridade e que, dado o número de participantes e de usuários, o custo cai significativamente. Então, toda vez você, administrador público, e precisar introduzir um novo conceito, dar um treinamento, aprimorar, desenvolver novos conhecimentos, a educação à distância deve ser vista por vocês como uma estratégia, uma ferramenta que possa ser aplicada na administração pública para a sociedade. Ok? Essas são as duas visões que eu gostaria que vocês desenvolvessem nessa nossa disciplina.